Muito boa noite. Hoje dedicamos o ensaio geral ao Centro Nacional de Cultura, nosso colaborador desde a primeira edição do programa há 8 anos. O Centro Nacional de Cultura completa em 2015 70 anos de vida. São 70 anos dedicados à cultura e ao património português. Mais velho do que a democracia, o Centro Nacional de Cultura tem apostado na divulgação dos criadores nacionais. Tem ligado a si nomes grandes da cultura portuguesa, como Sofia de Mel Brainer, António Alçada Batista, Helena Vaz da Silva, Eduardo Lourenço e muitos outros. Para falar do Centro Nacional de Cultura, temos connosco esta noite o seu presidente, Guilherme de Oliveira Martins, e o historiador José Augusto França. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, comece por si. Recordemos o momento fundador do Centro Nacional de Cultura. Acontece em Fátima.
Em maio de 1945, 8 dias depois do fim da guerra na Europa, havia uma expectativa positiva. Os três fundadores, que são Afonso Botelho, António Seabra e Gastão da Cunha Ferreira, são monárquicos e consideraram que seria uma boa altura para aproveitar uma alteração de circunstâncias, porque os aliados ganhavam a guerra e, obviamente, que a situação portuguesa haveria de evoluir. A verdade é que depressa o centro, graças ao envolvimento de duas pessoas amigas dos fundadores, que são Fernando Amado e Almada Negreiros, o centro depressa se torna uma casa de teatro. O centro vai ser a base que levará à criação da Casa da Comédia, mas da criação do grupo Fernando Pessoa. Este grupo Fernando Pessoa surge no momento em que, pouco mais de 10 anos depois da morte de Fernando Pessoa, ainda era um autor relativamente pouco conhecido. Ao célebre episódio do grupo, quando, em 1962, veja bem, o grupo de teatro, com João Dávila, a Glória de Matos, a Isabel Ruth, a Manuela de Freitas, vão ao Brasil, onde se encontram com Manuel Bandeira, o Carlos Drummond de Andrade, a Cecília Meireles, o Vinícius de Moraes, já existe essa fotografia, que está em lugar de honra, e são chamados à PIDE. E o agente que tinha que fazer, naturalmente, o processo, pergunta o que vão fazer, vamos fazer uma peça de teatro, somos do Centro Nacional de Cultura, muito bem. Quem é o autor? Fernando Pessoa, eles iam fazer o Marinheiro. O agente da PIDE pergunta, e o senhor também vai? O senhor Fernando Pessoa também vai? E agora, de Matos, na circunstância, foi ela que me contou esta história, disse assim, não, o senhor já morreu. O agente da PIDE levanta-se e diz, oh, minha senhora, então os meus sentimentos. Isto significa duas coisas. Significa que o Fernando Pessoa não era tão conhecido assim.
Não tinha ficha.
Sabemos que ele tinha ficha. Não para aquele. Não para aquele agente. Aquele agente não era muito familiarizado com esta circunstância. Sabemos que o Fernando Pessoa teve problemas com a polícia política por outras razões. Mas isto é só para dizer que depressa a casa, o centro se tornou uma casa de teatro. E há pouco referiu a pessoas referenciais. Eu devo dizer que, estando aqui como historiador, o professor José Augusto França é uma das referências do Centro Nacional de Cultura.
E precisamente eu pedi
aqui... presidente do Centro Nacional de Cultura, num momento particularmente importante, e acompanhou o centro desde, enfim, relativamente cedo.
Professor José Augusto França, pedia-lhe precisamente que nos ajudasse a compreender o que é que significou em 1945 a criação deste centro, no fundo, numa época salazarista. O que é que significou este clube de pensadores, de gente que quer fazer cultura?
Em 45, exatamente na altura, eu estava em Angola e, portanto, não significou grande coisa para mim, a não ser, chegando a Lisboa pouco depois, em novembro, ter ido a correr assinar as listas, que era uma coisa que se fazia no escritório de um advogado e de que resultou a perseguição contra uma data de treino que este tinha assinado, não contra mim, que não era funcionário público, portanto, pouco sofri com isso. O Centro Nacional de Cultura conheci-o pouco depois e a primeira imagem que eu tenho dele é de uma conferência do Almada Negreiros, que eu conheci em carne e osso. Eu era muito jovem na altura, sabia quem era o Almada Negreiros, por causa dele tinha sido posto na rua no Liceu Gil Vicente, porque uma interpretação do professor que não gostou das minhas ideias sobre o Almada de Greijo, coitadinho de mim, estava no sétimo ano, sabia vagamente, mas melhor que o professor no caso. E o Almada para mim era evidentemente quem era. Cheguei a Lisboa e fiz o que fiz, vim com amigos que abundavam nas mesmas ideias, e foi pouco depois, acho que já em 46, não sei, e era no Largo da Palmatória, no Largo Trindade Coelho, que eu ouvi pela primeira vez o Almada Negreiros. E uma lição que nunca me esquecerei, porque fui assistir à conferência do Almada com o Joel Serrão, que tinha sido colega meu na Faculdade de Letras. O Joel Serrão, nessa altura, tinha umas ideias muito de artes sociais, etc. Tínhamos todos, mais ou menos, não é? Mas ele talvez um pouco mais agressivamente, pelo menos naquele momento. Ouvimos a conferência do Almada e no fim, na troca de impressões ou de perguntas, o Joel disse ao Almada: mas então, mestre Almada, e a arte social? E o Almada Negreiros olhou para ele, abriu os braços, abriu os olhos e não disse nada. Foi a resposta melhor que podia ter dado, e eu percebi essa resposta. Porque as ideias também da arte social, muito ortodoxas na altura, como sabe, sofreram nessa altura um desvio diante da imagem e da expressão e da atitude do Almada, de quem depois fui bastante amigo, escrevi sobre ele, fiz-lhe uma primeira exposição depois de 10 anos de silêncio dele, em 51, e pela vida fora, e até ele morrer, considero um dos grandes nomes da cultura portuguesa, não só do século XX, mas da cultura portuguesa atual.
Isto significa que o Centro nasce com esse grupo de jovens monárquicos, mas inconformistas, porque nós vamos notar um jovem aluno de agronomia, que é Gonçalo Ribertelles, e Gonçalo Ribertelles vai lançar um conjunto de temas que na altura não eram temas que fizessem curso muito fácil: a ecologia, o ambiente, a proteção do meio ambiente, o urbanismo, etc., num célebre texto de uma revista, a Cidade Nova, onde se reuniam também alguns dos elementos que fundaram o centro. O professor João Augusto França já falou dessa sede no Largo hoje Trindade Coelho, no Largo da Misericórdia. O centro vai depois descer até a Rua do Loreto e fixar-se no princípio dos anos 50, onde está hoje, na Rua António Maria Cardoso. Num sítio curioso, porque no fundo da rua é a PIDE, e naturalmente que havia uma relação muito, muito intensa. O tempo, aliás, vai considerar essa relação cada vez mais intensa, por mais razões, naturalmente. Mas importa não esquecer ainda, relativamente ao Almada, que o Eduardo Lourenço também conhece o Almada no Centro Nacional de Cultura. Aí já numa conferência na António Maria Cardoso, em que hoje temos a televisão, hoje temos as imagens, mas o Eduardo Lourenço vinha de Coimbra, não é? Faz a sua conferência, estamos em 56, é uma conferência sobre Fernando Pessoa. O Almada considera que é de facto uma conferência muito interessante daquele jovem desconhecido, e o diálogo continua o diálogo até ao Rossio, portanto eles saem, acaba a conferência, etc., chega ao Rossio, não é? Indo também com o Fernando Amado, o senhor despede-se, o Almada, naturalmente, mas o Eduardo Lourenço não se tinha percebido que era o Almada, não é? E pergunta ao Fernando Amado: quem é este senhor tão inteligente, tão simpático, tão interessante, exatamente? Ah, mas este é o Almada. Bom, o nosso Eduardo Lourenço ficou para morrer, porque ele diz assim: mas eu não aproveitei suficientemente este contacto com o Almada. O Almada era, portanto, uma figura muito presente no centro, o que dá naturalmente esta natureza muito, muito interessante. Os jovens têm, de facto, uma base claramente conservadora, mas no domínio artístico, no domínio das ideias, estão muito abertos, não é? Sobretudo isso é interessante, porque há depois conflitos logo no início, não é? Conflitos com a mocidade portuguesa, porque justamente os jovens não admitiam de modo algum que quem quer que fosse lhes desse orientações sobre aquilo que eles deviam fazer. E, portanto, a pouco e pouco, há um afastamento e há uma personalidade que é crucial relativamente a este afastamento, que é Francisco Sousa Tavares. Francisco Sousa Tavares vai ter uma evolução que nós bem, bem conhecemos, mas vai ser um elemento tão importante. Ele tem um feitio muito, muito agreste, como bem sabemos, muito vivo, mas ele vai ser decisivo. 1958 é muito importante, são três coisas. Primeiro, a candidatura de Humberto Delgado. Segundo, o memorando do Bispo do Porto ao Presidente do Conselho, Oliveira Salazar. E o terceiro elemento, que é a criação pelo António Alçada Batista de uma livraria, a Livraria Moraes, com um grupo de jovens que vinha da juventude universitária católica e do jornal Encontro, Pedro Tamenos, Bernardo da Costa, Nuno Bragança, pessoas que vão justamente ter aqui um papel extraordinariamente importante graças a esse empenhamento do António Alçada Batista, que tinha, desde o início, tido uma grande proximidade relativamente a este grupo.
Professor José Augusto de França, como é que se explica este fervilhar cultural do Centro Nacional de Cultura, que se mantém até hoje, continua ligado, de facto, àquelas que são as figuras?
Bom, desta gente toda que o professor Alírio Martins citou, eu fui sucessivamente amigo. O primeiro deles, o Afonso Botelho, e depois o Alçada Batista, e o Bernardo da Costa, e o Francisco Sousa Tavares, a Sofia, bem entendido, foram sendo sucessivamente amigos meus, mas eu fui para a França e só voltei em 60 e poucos, a Lisboa, 62, 63, e foi nessa altura que eu entrei para o Centro Nacional de Cultura, porque eu tinha uma certa dúvida antimonárquica, não direi anticatólica, mas enfim, os meios monárquicos e católicos não eram os meus de todo em todo, e resisti muito ao Centro Nacional de Cultura, aos convites amistosos do Francisco Sousa Tavares e da Sofia, e foram eles que, a insistência do Francisco, que me levou ao centro, onde eu fiz uma conferência grande sobre a arte moderna portuguesa, enfim, já no sítio onde ele está hoje, António Maria Cardoso, e uma conferência que teve um certo impacto. O Sousa Tavares, que continuou a ser monárquico, pela vida fora, estava encantado, estava excitadíssimo, porque a senhora infanta Dona Filipa, pela primeira vez, e ao Centro Nacional de Cultura, e era na circunstância de uma conferência minha. Eu disse ao Francisco, oxalá que não se arrependa. E o Francisco ficou aflitíssimo, que coisa é que eu iria dizer que pudesse criar algum escândalo na coisa. Não dei escândalo nenhum. Enfim, e a senhora cumprimentou-me amavelmente, tinha gostado muito da minha confiança pelos vistos, não é? E as coisas correram bem, e foi daí em diante que eu entrei para o Centro Nacional de Cultura, onde fiz muitas variadas coisas, onde fugi da polícia, enfim, várias aventuras que aconteceram. Houve mesmo um dia em que o Jules Roy devia fazer uma conferência no Centro Nacional de Cultura, é um homem muito marcado à esquerda em França, e a PIDE vem proibir à última hora a conferência. Estava a assistir à conferência o embaixador de França, e então convidou meia dúzia de pessoas a irem jantar ao Tavares Rico, e saímos do Centro Nacional de Cultura, umas 10 ou 15 pessoas, com os dois PIDES a acompanharem-nos, sem saber muito bem o que é que haviam de fazer. Era o embaixador de França que olhámos a que eles podiam fazer. Lá fomos jantar. As coisas passavam-se assim de uma maneira perfeitamente ridícula, mas com algumas vantagens do sítio. Porque o Centro Nacional de Cultura, no sítio onde está, tinha umas passagens secretas para os armazéns do São Luís, não é? O que servia às vezes de fuga e de armazenamento de certas coisas que não deviam ser vistas pela polícia política. Enfim, e depois continuou com uma série de programas que, no 25 de Abril, põem um problema. E eu falo no 25 de Abril porque eu era o presidente na altura, não é? E não sabíamos muito bem o que havia de fazer, porque as pessoas começaram a ter muito que fazer e começaram a ter muitas quisilhas internas, não é? Eu que tinha a minha posição perfeitamente firme, era amigo de monarcas, porque é que não havia de ser, e de católicos, porque é que não havia de ser, e de comunistas, naturalmente, também era amigo, não é? Tive que criar ali um certo equilíbrio com o arquiteto... Com o Gonçalo Ribertelos, não é? A quem sucedi na presidência, e mantivemos uma coisa que não foi fácil, porque havia ataques, mas ataques de uma esquerda, que não era esquerda coisa nenhuma, que eram disparados, e houve um senhor muito importante na esquerda na altura, que eu chamava Capitão de Mar e Dente, e era dentista da Armada, não é? Daí eu chamava-lhe o Capitão de Mar e Dente e não de Mar e Guerra, não é? O senhor foi extremamente agressivo numa sessão no Centro Nacional de Cultura, com a mim, sobretudo. Foi um disparate muito grande na altura, mas que solidificou as relações que havia no centro. Isto bem, foi realmente um momento de resistência. Tinha sido anti-Salazar e passou a ser anti os disparates que em 75 estavam a acontecer. E foi lá na sede, durante o meu tempo, do Congresso Internacional por la Liberté de la Culture. Tinha como presidente o grande poeta católico Pierre Emmanuel, e que tinha em Lisboa a pessoa mais encarregada disso era o Bernardo da Costa, e eu também. Criou-se um grupo de pessoas de várias tendências, todas liberais e todas com vontade de reagir contra o regime, que ainda era o regime de Marcelo Caetano na altura, e que depois ficámos presos em situações perfeitamente absurdas. Eu mantive a presidência daquilo durante 2 ou 3 anos, acho que eram os 3 anos da tabela, e conseguia pagar a renda da casa, o que era muito difícil, porque não, deixou de haver cobranças, deixou de haver cotas, deixou de haver coisa nenhuma, e eu, enfim, é um pormenor que foi importante na altura. Eu entrei para a Universidade Nova de Lisboa, enfim, pude ser funcionário público no dia 26 de abril, e criei o ensino de História da Arte, um mestrado de História da Arte e tal, na Universidade. E como a Universidade não tinha sede, porque estávamos entre a Avenida da República e o Seminário dos Olivais meio alugado, eu tinha 2 salas no Centro Nacional de Cultura e fundei ali uma antena da Universidade Nova, acho que ilegalmente, não é? A Universidade Nova ilegalmente também pagava a renda da casa do Centro Nacional de Cultura, e assim nos mantivemos 2 anos, e assim nasceu o ensino de História da Arte oficial em Portugal, naquela casa, o que foi bom para o centro e bom para a própria Universidade Nova. A pasta passou, e muito bem, a Helena Vaz da Silva, que deu uma outra orientação, e todo o eclodia, enfim, todo o desenvolvimento que nós hoje assistimos, sempre na mesma ordem de ideias, no Centro Nacional de Cultura.
Vemos que a história do Centro Nacional de Cultura, Dr. Guilherme de Oliveira Martins, é cheia de peripécias e destas
muito,
pequenas histórias.
Muito cheia de peripécias. Em 1965 é presidente do Centro Nacional de Cultura a Sofia, e 1965 é o ano do fecho da Sociedade Portuguesa de Escritores. E o Francisco de Tavares tem uma ideia extraordinária, porque é dizer, se os escritores ficaram privados da sua Sociedade Portuguesa de Escritores, então o centro vai acolhê-los. O que aconteceu com vantagem, porque vieram os mais jovens, designadamente do movimento estudantil. Temos pessoas como Jorge Sampaio, Zé Manuel Galvão Teles, poetas como Gastão Cruz, o Nuno Judice, a Fiamma, enfim, um conjunto muito vasto de pessoas das gerações novas, graças à Sofia. E, simultaneamente, se a Sofia é presidente do Centro Nacional de Cultura, simultaneamente e na clandestinidade, o centro vai acolher a Comissão de Apoio aos Presos Políticos.
Proponho-lhe que façamos um salto no tempo para os dias de hoje. A face mais visível para o grande público do Centro Nacional de Cultura são as suas visitas, os seus passeios, esta aposta em continuar em divulgar e preservar a cultura portuguesa. É esta, de facto, hoje, talvez a forma mais atuante de se mostrar ao grande público?
A cultura e a língua portuguesa no mundo, o património, o centro participa nas principais redes internacionais de preservação e salvaguarda do património, designadamente a Europa Nostra, que é uma instituição que nasce para proteger os bens do património que são detidos pelos privados e que precisam ser protegidos e salvaguardados, que hoje é presidido por Plácido Domingo. Isto significa o seguinte, significa que o centro hoje procura e tem-no conseguido apoiar jovens criadores, não apenas nos grandes centros de educação artística na Europa, mas também os jovens criadores vindos da lusofonia. Pensando nós em figuras como o Ondjaki, só para falar de pessoas de agora, ou o Zé Eduardo Agualusa, ou o Germano de Almeida, ou o Luís Cardoso, todos eles foram bolseiros do centro, numa altura em que não eram conhecidos. Há uma regra fundamental: o centro só apoia os mais jovens, não é? Os consagrados, que felizmente são membros do centro, o centro tem 200 sócios efetivos, números clausos, e esse número clausos só é preenchido quando alguém morre, e portanto o centro, no entanto, tem mais de 2 mil sócios que todos os dias realizam a nossa vida, a nossa ação, designadamente preservação e sensibilização para o património. E esse aspecto é importante porque nós temos um elemento de continuidade. Os júris, por exemplo, dos prémios para os jovens, mantêm-se ao longo de 10, 15 anos. E são absolutamente, não vemos que haja dúvidas, porque são pessoas muito prestigiadas e mais pessoas que têm provas dadas, porque quando, posso-lhe garantir, quando o Ondjaki teve a bolsa do centro, ninguém ouvia falar do Ondjaki, não é o mesmo do Zé Eduardo Agualusa. E nesse sentido é que o centro tem este lado, proteção, salvaguarda relativamente aos mais jovens, à criação, à criatividade, numa perspectiva aberta, cosmopolita. Esta questão é extraordinariamente, extraordinariamente importante. E, simultaneamente, a preservação do património e o património português no mundo. A Helena Vaz da Silva foi presidente da Comissão Nacional da Unesco, num momento extremamente importante da vida da Comissão Nacional da Unesco, em que era diretor-geral Federico Maior, que é, aliás, membro do Centro Nacional de Cultura, ainda hoje, como Edgar Morin, porque em tudo isto não podemos esquecer que o Centro Nacional de Cultura, paralelamente, teve ligado a duas grandes revistas, o Tempo e o Modo e a Rede Utopia. E justamente quando o professor José Augusto França aqui nos recordava sessões agitadas, célebre sessão em que António José Saraiva põe um problema relativamente às relações de Portugal com o fenómeno do colonialismo, em termos que na altura foram, enfim, muito, muito controversos, muito controversos. Hoje nós lemos aqueles textos e são textos de bom senso, não é? São textos de claro, que lançando o debate das ideias é sempre muito importante. E não há nada melhor do que o sentido crítico. E o centro foi sempre, desde o início, um lugar em que o sentido crítico, a liberdade de ideias, é marca fundamental.
Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. A gala comemorativa dos 70 anos do Centro vai ter lugar no próximo dia 3 de junho. Dr. Guilherme de Oliveira Martins, um convite para os nossos ouvintes para participarem nesta gala.
Esta gala irá homenagear as figuras fundamentais que nós já aqui referimos. Não poderei esquecer que Gonçalo Ribeiro Teles e Alberto Vaz da Silva vão especialmente ter um momento de homenagem e de reconhecimento. E teremos dois amigos, grandes amigos, António Cheinho e Cátia Guerreiro, que vão estar gratuitamente, como sócios que são, como amigos que são, e simultaneamente o Grupo Fernando Pessoa. E aí vamos ter a recordação dessa memorável peça que foi encenada por Fernando Amado. Houve um projeto, nunca depois concretizado, de ter uma cenografia do Almada Negreiros, mas que foi sempre acompanhado pelo Almada Negreiros, e vamos invocar, uma vez que o João Dávila, a Glória de Matos, a Isabel Ruth, são pessoas que deram os seus primeiros passos no Centro Nacional de Cultura e continuam a ser, para nosso grande gosto e honra, membros ativos da nossa associação.
Fica então feito o convite, dia 3 de junho, às 9 da noite, no auditório do Museu do Oriente, em Lisboa. Fica o convite para participar nesta gala dos 70 anos do Centro Nacional de Cultura. Agradeço aos nossos convidados. Fica por aqui o ensaio geral. Regressamos de hoje a 8 dias. Boa noite.